You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Três,
pronto,
agora.
Olá! E aí, senhor Alex Davis, tudo bem?
Tudo bom? Você?
Que honra, hein, cara? Fala sério. Então, eu não conhecia o senhor Alex Davis, e agora a gente só segue, a gente fala direto agora. Agora
como você não conhecia?
Eu não conhecia ele. É. Mas sabe aquele tiozão, aquele primo que você não conhece, mas você sabe que é da mesma família, aí você encontra com aquele primo, então você assim, nunca se conheceu o primo, mas depois quando você se conhece, você fala, caraca, nós somos primos, é tudo da mesma família, então é tudo maravilhoso, entendeu?
A gente já fez algumas resenhas juntos, né, Alex? Foi bem legal.
Com o Marcelo, né, cara?
Com o Marcelão, a gente fez uma que acabou ficando você e eu, e acho que o Vini, e a gente ficou falando de... como que é fazer deal, de negociar contrato, luta, tal. Aquele foi um dos papos mais legais, assim, que a gente teve.
Amigo, olha, se eu vou te falar uma coisa, eu não sou muito bom em muita coisa, não, mas jogar a conversa fora é comigo mesmo.
Irado, é isso aí. É isso aí.
Aí o Marcelo estava na casa do Alex aqui, e ele estava com o Vinícius.
É, tá com o Vinícius.
Que o Vinícius estava fazendo um teste, um negócio do não sei o que ele estava fazendo, alguma coisa.
Não, o menino que lutou com o Tender dele?
É, exatamente.
Ah, tá.
Que quando a pessoa coloca as siglas, eu falo, Dancing with the Stars? Não.
Isso, é o outro. Dancing with the Stars.
Não. Pois é, mas ele estava aqui fazendo, ele ganhou o Vinícius, foi muito legal e tudo. Mas a gente estava conversando porque eu tinha começado uma iniciativa. Aqui nos Estados Unidos, para vocês que não sabem, cada estado tem uma comissão atlética que cria as regras e tudo das comissões para os lutadores que vão lutar naquele certo estado. Então, é que nem funciona como as leis dos estados aqui, cada estado tem a sua própria. E acima dessa, tem uma chamada que é o ABC. E essa ABC é a Associação das Comissões de Boxe. E ela, mais ou menos, é a que cria as regras unificadas do MMA e tudo. E aí eu resolvi que a gente estava assistindo, né? O Dean Thomas foi lá no final do primeiro dia, que depois eu descobri que o Alex foi um dos primeiros professores dele aqui nos Estados Unidos também. Ele é um amor, né, Alex? Fala sério.
Ele foi num seminário que eu botei do Marco Ruas, lá na Flórida, e ele foi de calça de Kung Fu. Fala com ele, pode encarnar ele.
Anota aí que a gente vai falar com o Dean essa semana, a gente com certeza vai falar isso com ele. É. E aí ele foi, e no final do dia, o Dean foi lá e falou sobre open scoring. Para quem não sabe o que é open scoring, é quando você fala o que é open scoring, Rafa, traduz aí.
Pontuação aberta.
Pontuação aberta. O que é a pontuação aberta? É quando o cara luta o primeiro round, aí ele vai pro corner. Quando ele vai pro corner, eles querem que os juízes que estão fazendo a pontuação dizem exatamente o que está acontecendo para a pessoa que está lá lutando saber onde é que ele está, se ele está ganhando, se ele está perdendo, o que está acontecendo, que vai até melhorar para os caras para fazerem a luta e tudo. E o Dean falou sobre isso. Naquele momento, a gente, pô, caiu a ficha aqui, meu Deus do céu, não existe um comitê para atleta dentro do lugar que decide a vida dos atletas. E aí a gente falou, não, peraí, calma aí, temos que resolver esse problema. Aí o Eric mandou um e-mail para o Mike Mazzulli, que é o presidente do ABC, e eu falou para ele, Mike, a gente tem essa ideia de fazer isso, de fazer um comitê, a gente te ajuda no que se for necessário. O Mike adorou a ideia, e aí o Eric sugeriu, gente, será que vocês conseguem umas 25, 50 assinaturas? Eu, exagerada do jeito que eu sou, meu gol já virou 250 assinaturas. Em 24 horas a gente tinha mais de 130. E dessas primeiras 130 foi que eu conheci o Alex, porque eu conheci o quê? Vou te falar, das 130, 100 vieram de Varginha, tá? As assinaturas. Eu juro pra você, cara. 100 assinaturas vieram de Varginha. E foi muito legal que a gente se conheceu. E na hora que a gente se conheceu, que a gente se falou ali no FaceTime rapidinho, a gente já, tipo assim, foi encontro de almas que já tinham assim, se encontrado.
Que coisa, né, Rose? Pô, a gente conhece muita gente, tem muita. Eu e você conhecemos um exército de pessoas que são amigos mútuos, entendeu, cara? E a sua, também a sua filosofia para as coisas é muito parecida com a minha, sabe? Eu, pô, eu já gosto muito de você.
Ah, senhor Alex, o senhor entra na fila aí, por favor, hein? Não, não vem por a fila aos 45 do segundo tempo, não.
O que que acontece, sabe? Eu já brigo há muito, quer dizer, brigo, né? Eu brigo sozinho, né?
Luta, né? Luta.
É, com as comissões, eu já fui, eu sou o único médico que já fui suspenso por uma comissão até hoje, entendeu? É, eu já briguei com todos. Os comissários me gostam, eu me dou muito bem com eles, que eles gostam de mim, porque eles sabem que eu, minha discussão tem mérito e nível. É, mas é uma luta frustrante, porque era só eu, sabe? Só eu como tinha. Eu via as coisas errado, eu não tinha muito, eu não tenho essa pegada que a Rose tem, lógico, pelo nome, pela experiência que ela tem, de conseguir aglutinar isso e fazer isso virar um esforço objetivo, porque sem isso a gente pode brigar a vida inteira e não conseguir nenhum resultado, sabe? E a Rose já conseguiu um resultado que é uma semente que vai virar uma árvore. Ela conseguiu, porque eu vou te falar, eu vou falar, Rose, o que eu tenho que falar mesmo, as comissões, como eu falei para ela. Essas comissões não são más pessoas, entendeu? Não, não são. Mas são pessoas que não têm a experiência, o background que eu, a Rose, tem. Entendeu? Eu sei que a Rose já assiste luta desde que saiu do berço, entendeu? Eu treino e luto desde não sei quando, entendeu? E essas pessoas que estão nessas comissões, não que eu seja dono da verdade, mas são pessoas que não têm essa profundidade de conhecimento desse esporte e são indicados políticos, né? E ali o que, que acontece? Eles gostam de usar o emblemazinho deles, eles gostam do poder deles, gostam dos hotéis, eles gostam de. Eles gostam disso tudo, né? São seres humanos, né? Mas só que isso, você vê que o MMA tem, talvez, nos Estados Unidos, com o UFC, 20 e poucos anos. Mas é um esporte que tá congelado, não tá, por exemplo, o NFL, todo ano eles juntam todo mundo e discute, ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos mudar o capacete, vamos mudar uma regra aqui, se discute, né? E no MMA, não tá, pelo menos, eu não vou falar que não está acontecendo isso, porque o Herb Dean, quando fui falar com ele, falou, não, mas nós discutimos, e o Jason Herzog falou a mesma coisa, e o Mark Goddard fala a mesma coisa, mas eu não estou vendo os resultados disso, eu não estou vendo os questionamentos feitos corretamente, o que eu vejo é um monte de gente que quer ser o dono da verdade, e eu não estou vendo nenhum esforço. Por exemplo, o open scoring que a Rose mencionou, eu não sei te dizer se ela é boa ou ruim, porque pode ser que faça a luta melhorar ou pode ser que o cara está ganhando, começa a amarrar. Eu
acho que vai depender da situação, eu concordo com você. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso ainda também.
Mas o principal ponto é que se não se discutir, se não se experimentar, nunca nós vamos saber. E isso que é o problema do MMA no momento. Por exemplo, se você olhar e eu reparo muito que eu estou sempre no Apex, né? É, se você olhar uma luta de dois strikers, certo? Entendeu? E ali, pô, os caras estão trocando, é chute, é soca, cotovelada, para empavar, como que um ser humano vai conseguir fazer uma contagem de um strike count, né? Que é a contagem de a pontuação correta, é humanamente impossível, né? Tem que ter terceirizado isso, por exemplo, entendeu? Você poderia colocar 10 pessoas olhando remotamente, você, e cada um faz sua contagem, e você bota um algoritmo para smooth os números, para poder, né, ter uma. Aí o juiz, lógico, tem aquele negócio subjetivo, é mais contundente, menos contundente, mas pelo menos o juiz ele vai poder saber se teve mais mas quem teve, quem acertou mais, aquelas coisas todas, né? Eu vou mencionar um nome aqui, que é a Adelaide Bird, que é uma velha, deve ter uns 60 e pouco, 70 anos, tadinha, sabe? Eu fico olhando ela na cadeira, e eu chego, eu tenho que até filmar que ela fica piscando assim, ó. Tadinha, não tá enxergando nada. Entendeu? Nossa, então, isso é engraçado até a gente pensar que ali você tem dois lutadores que estão lutando pelo seu dinheiro, pela sua vida, e que um erro desses custa caríssimo para eles, né? Então, e aí são tantas e tantas e tantas coisas. Por exemplo, todo mundo lembra quando o Dominic Cruz falou que esqueci o nome dele, muito, muito bom juiz, estava fedendo a álcool e cigarro.
Eu não lembro o nome dele também. Não é o Jason, é o...
É o Keith. Poxa, mas gente...
É o Keith, não é isso? Keith alguma coisa?
Gente, por que não é feito um exame de sobriedade nos juízes e no juiz laterais e no juiz central? Isso tem que ser feito. É uma questão de protocolo, né? Exame de vista, exame... um exame de raciocínio motivado. Vocês sabem o que é raciocínio motivado?
Eu não sei.
Pois é, cognitivo? A Rose já é minha amiga.
Cognitivo. É um teste cognitivo.
A Rose já é minha amiga. Eu vou lá lutar, ela é juíza, ela vai me dar a luta. O humano não é capaz de julgar coerentemente nada que ele tenha uma ligação emotiva. Isso é uma coisa que nenhum dessas comissões não falam. Isso passa... Mas vocês estão vendo que, logicamente, isso é um fator importante, né? E são tantos outros. Por exemplo, o que eu e Rose estamos falando muito, que é o maior crime de todos, é o sistema de mensura de peso. Essa é a maior ignorância no mundo esportivo de hoje. Isso é a maior ignorância do mundo esportivo de hoje, sabe? E nós não estamos discutindo, não estamos tentando melhorar, entendeu?
Ô, Alex, eu quero te parar um minuto nesse negócio do corte de peso, que é uma coisa que eu quero entrar um pouquinho mais aprofundadamente com você, mas eu vou só voltar aqui dois pedaços de umas coisas que você falou que eu quero revisitar. Uma que, realmente, essa parada desse comitê agora é para representar os atletas de MMA, mas não somente os atletas de MMA. A intenção é representar os atletas de boxe, do kickboxe, do Muay Thai, porque essa semana passada eu estava fazendo uma... Não, tem 3 semanas. Eu estava com a minha filha Hayley, mais velha, eu falei para ela procurar um filme, não sei o quê. No final das contas, ela veio e falou: mãe, tem esse cara aqui, que fulano de tal. Não vou nem mencionar o nome do cara para respeitar a privacidade dele. E aí eu resolvi ligar para ele, falou dizendo que o cara estava com CTE, né? As pessoas falam isso sem saber, mas eles falam que a pessoa está com CTE, mas elas não sabem. Só porque tem algum problema na fala, alguma coisa. E daí eu fui, imediatamente eu peguei o telefone e liguei para ele, porque estava muito tempo que eu não falava com ele, peguei o telefone e fui falar com ele. Quando eu fui falar com ele, eu não consegui entender o que ele estava falando. E ele mora, tipo, a academia dele é 15, 20 minutos da minha casa, de um apartamento aqui de Long Beach. Aí eu fui, entrei no carro, botei minha filha no carro e fui visitar o cara. Eu não estava entendendo o que ele estava falando. E aí ele falou para mim: não, eu tô. Eu falei: o que você está fazendo? Como é que estão as coisas? Ele: não, tá tudo bem, tô treinando. Eu falei: que legal, você está sentindo bem? Como é que tá a academia? Ele: vou lutar essa semana. Eu falei: vai lutar? No caminho, no carro, eu perguntei para ela quando foi a última luta dele. Ela falou: mãe, 2017, luta de MMA. Uhum. E eu falei: qual foi o resultado das últimas 8 lutas dele? Ela falou: mãe, das últimas 9 lutas dele, ele perdeu 8.
Nossa.
Então não estava bem o cara. Aí já tava perdendo há muito tempo. Aí eu falei: beleza. E aí quando a gente chegou lá, ele falou isso, que eu vou lutar. Eu falei: ué, não vi lugar nenhum que você ia lutar. Onde é que você vai lutar? Ele falou: não, eu tô fazendo evento de Muay Thai agora. Então quer dizer o quê? Quer dizer que com o seu record, né, as suas lutas de Muay Thai, com as suas lutas de MMA, com as suas lutas de boxe, elas não estão colocadas todas num lugar só. O que que acontece? O cara tá perdendo há 20, 30 lutas, ele, não, ele continua perdendo, porque ele tá lutando em organizações diferentes, em coisas diferentes que não fazem o record keeping, né, que não mantém as lutas todas num lugar só. Então a gente não sabe realmente a quantidade de pancada e a maneira que ele está recebendo essas pancadas, o que é muito perigoso. Tendo uma na mesa, outra coisa, dos juízes. Esses juízes, às vezes, eles estão definindo uma luta baseada em qual a cara que você quer acordar amanhã de manhã. Isso não é maneira de definir uma luta.
Não, aí deixa eu entrar nisso aí. O que acontece? Isso tem um critério que eu já estudei bastante.
Do damage.
Não, pois é, Rose, não é só damage. Ele cita controle, ele cita damage. Você pode julgar a mesma luta de maneiras diferentes, está certo pelo critério, entendeu? Ele diz, por exemplo, que... E isso está acontecendo direto. Dizem que a contundência tem que valer mais que controle, tá? Mas então, várias lutas estão acontecendo em que o controle acaba dando a vitória para a pessoa em vez da contundência. Né? Eu também acho que esse sistema 10-9, ele vem do boxe, que é um esporte mais simples. Né? Por exemplo, eu, quando eu comecei a lidar com MMA, eu pensava, pô, a raspagem tem que valer. Né? Uma passagem de guarda tem que valer, porque é MMA, arte marcial mista. Aí não vou discutir que contundência e danos não é uma boa forma de se julgar a luta, mas nós temos que escolher qual é o critério que vai ser usado e temos que experimentar critérios, né? Temos que pensar sobre isso. Por exemplo, eu sou judoca, certo? Então, de uma coisa que eu entendo é queda, né? Foram falar sobre o que para vocês, o que vale mais uma queda? Grande, com impacto grande, ou uma queda que pode ser menor, mas resulta em controle da luta? Para vocês, o que vocês acham?
O Rafa vai falar um movimento grande, mas eu vou falar controle da luta porque eu entendo um pouco mais que ele.
Pois é, mas que sabe, mas sabia, Rose, que não é. Eles julgam o impacto da, como se fosse judô, o impacto da queda. E o que acontece? Quando tem uma queda menor, que o cara ganha controle, como a Rose muito bem falou, aquilo ali possibilita o início do fim da luta. Então, tem que valer mais do que uma queda grande. Você deu uma queda grande, o cara levantou, aquilo só foi...
Não serviu para nada, né? Exatamente, não serviu para nada.
Entendeu? Então, mas não vamos agarrar nisso, vamos agarrar no picture, que estão vários erros que estão sendo cometidos e ninguém está tentando, até a dona Rosa aparecer com esse esforço, ninguém estava, e aí o Mazzulli, porque eu bati um pouco de eu tive uma live no Brasil e eu botei um artigo no MMA Junk que mexeu com ele, ele saiu me procurando, ele queria brigar comigo, sabe? Mas ele falou uma coisa certa, ele falou, mas os lutadores não vão nas reuniões. Todo mundo fala, mas o lutador tem que participar, mas o lutador não vai lá sentar
também...
na cadeira do cara. A primeira vez o Bin foi agora, entendeu?
Também então... existe que os lutadores sempre veem a comissão atlética como uma coisa que só... Eles enxergam a comissão atlética como uma coisa que está sempre só lá para poder punish eles, né? Que nem um bad cop. Então,
é uma ditadura.
É, exatamente, porque a interação que ele tem com a comissão atlética é quando ele comete algum erro, que ele vai ser cobrado os braços, as pernas, o corpo, a cabeça, ainda perder a licença, ou quando ele faz alguma coisa errada, ou quando ele cai no doping. São as únicas interações que ele tem com a comissão atlética. Então,
ou quando ele tem que pagar a licença.
Exatamente. Então, isso aí tira o lutador de ter um relacionamento com a comissão atlética, de entender de camaraderie, como é que fala?
Camaraderie.
Camaraderie.
Eu tô falando em inglês, tô falando em português, gente.
É, amizade.
Camaradagem.
Camaradagem, briga.
Eles não estão lá olhando e vendo que a comissão atlética tá ali para proteger e defender. Então, tudo que a comissão atlética faz, já. Entendeu? É aquele tipo casamento que você não quer mais ficar junto com o cara, você fala, putz, sacas, cara.
É, mas eu imagina... até nessa parte de defender, eu também, assim. É para inglês ver, porque eu por acaso, eu, na academia com o Mário, um dos médicos da comissão de Nevada, ele vai lá e sempre malha junto. Esse cara, ele é PhD em medicina de emergência. É um cara que está acostumado a uma com corte, com essas coisas, sabe? Mas eu canso de estar dentro de octágono com médicos e com atletas nocauteados, que os médicos ficam apavorados, não tem a mínima ideia do que eles estão fazendo.
Entendeu? Então, vamos por exemplo, lembrar que tem ginecologista que fica no corner, né?
Hã? É muito... É, tipo assim, o médico tinha que ser um cara acostumado a trauma. né, acostumado com emergência. Porque aquilo ali é um momento... Imagina você num evento ao vivo, o cara está no nocaute, o olho está virado, ele está todo sacudindo, né, tá a televisão e todo mundo gritando, e o médico, se ele não tiver sangue frio de lidar com aquele momento, ele não tem direito de estar ali. É uma, e sabe a outra coisa que nós temos que brigar é que os atletas, é uma outra coisa que eu coloquei no artigo, os atletas têm direito, é uma coisa que não está se, se dando direito aos atletas. Eu, meu atleta, o Edson Barbosa, ele sabe o que ele teve que fazer para estar ali dentro. O Amanda Ribas sabe quanto que treinou, quantas lutas teve que ganhar para estar ali. O Thiago sabe que... Agora, ninguém sabe o que credenciou aquele juiz estar para estar ali. Mas o Mazuri falou, mas o outro aqui é faixa preta de karatê. Qual karatê? Entendeu? Que cara... o outro tem uma academia de jiu-jitsu, mas isso não torna o cara profissional. O Rafael Cordeiro falou uma coisa muito certa. Nós estamos sendo geridos por temp workers, né? Por gente que não é no meio.
Eu cansei de falar isso já. Eu falei, e a gente que mora aqui, conhecendo como as coisas funcionam aqui, isso daí é como se fosse uma empresa. Pô, o Bob ligou sim, que hoje não vai poder vir trabalhar pro UFC. Liga pro Mike. Ô, Mike, tá de boa aí? Tô. Então vem aqui que tem trampo hoje. É esse o especialista que tá vindo julgar a luta.
Eu quero falar só uma coisa assim. Tem vários assim, realmente. Tem uma grande parte. Mas eu vou te dizer que tem vários ali também que não são assim nem um pouco. Que são pessoas direitas, corretas, que são médicos. Sim. Super. A associação dos physicians do ringside, dos médicos de corner, a associação dos médicos de corner aqui dos Estados Unidos, que o chefe de lá, o John Neidecker, eles são maravilhosos.
Mas tudo bem, mas o problema é a mistura.
Não, mas a mistura então, não. O problema é que nem toda organização tem que chamar eles. Então eles chamam quem eles quiserem.
Mas como é que o Dr. Warren, que faz parte dessa comissão, não conseguiu expor o sistema de... Isso eu não sei te responder. Eu vou perguntar ao Dr. Warren. Como que ele não conseguiu fazer esses cabeças de bagre? Eu vou ter que ser honesto. Como é que não deixar... Não estão enxergando que o sistema que o Warren criou é um sistema viável e sólido. É uma solução.
Na verdade, ele é um tapa-olho, ele não é a solução. Porque
não é verdade. Isso não é verdade. Eu bato, não é só você que fala isso, várias pessoas falam isso, mas é porque nunca foram lá e nunca assistiram ao vivo. Eu te garanto, se eu te levar lá, te mostrar como é feito. Por exemplo, hoje está tendo, nesse momento, está tendo o One. Tá?
O Bochecha está para entrar na luta, inclusive. É legal você falar isso, porque o Adriano acabou de passar por isso. Teve problema na desidratação. Exatamente. E no corte de peso.
Você quer ver uma coisa? O Rotang, que é uma das estrelas de Muay Thai, tá? É o maior lutador de todos no Muay Thai. Ele não conseguiu passar na hidratação e não deixaram lutar e que se dane Amazon Prime e tudo. Eles seguiram as regras dele. Ele não passou a hidratação, não lutou.
Metade do evento... do interesse pelo evento, foi embora junto com a luta do Rotang. Todo
não,
mundo quer ver
se que é metade, não, mas você vê que...
Eu acho que, tirando o Demetrius Johnson no lado do MMA, no lado do Muay Thai, a maior estrela que eles têm é o Rotang.
Mas eles tiveram culhão
de não botar o
não deixar ele... Então, porque toda hora... Eu vejo, discuto muito no Twitter, as pessoas falam, eu bato nessa pedra e falo, esse sistema... Não é perfeito, realmente não é, nenhum sistema vai ser perfeito, mas é anos-luz mais adiantado do que nós estamos fazendo. Por quê? Porque não permite que os atletas façam desidratação extrema, que é uma coisa horrível.
Mas isso aí não conserta o problema ainda, Alex. A maneira de consertar... E a razão que o One, vamos lembrar aqui, vale a pena lembrar e educar as pessoas, no fato de que o fato que o One fez essas regras depois que um lutador deles morreu, por causa do corte de
peso. Sim.
Então, assim... Então, eles tiveram que arrumar uma solução porque o problema estava fora de controle, mas não soluciona o problema. A melhor coisa a fazer é não cortar peso nenhum. Obviamente, os caras não sabem nem fazer direito, porque eles estão tendo problemas mesmo.
Mas não é não cortar peso, é não desidratar. Esse que é o grande problema. Não cortar peso. Aqui nos Estados Unidos, o Vinícius. O Vinícius cortou 10 quilos. 10 quilos numa pessoa que é, é luta 5, 7, 10 quilos.
Não, mas pra quê?
Não, porque é um sistema assim aqui, permite.
Não, é porque ele escolhe fazer isso. Ninguém tem nada...
Não, não é bem assim, não, Rose. Você não fizer isso, o que, que vai acontecer? Ele vai falar, não, eu não vou... Eu não vou... Eu não
cortar
vou,
peso.
Eu não vou cortar esse peso.
Vou lutar na categoria de cima. Ele vai lutar contra um cara que cortou 10 quilos para estar ali dando
porrada nele.
E aí, qual o problema?
Como, qual o problema?
É exatamente qual o problema.
Esse, né,
vamos lá, eu quero ouvir, porque vocês estão, obviamente, são os experts. Eu quero
dá uma vantagem, dá uma vantagem muito grande.
Vantagem nenhuma. Deixa eu explicar, Matheus. O que tem de vantagem de peso do cara, ele ganha na vantagem no fato que o cérebro dele não está desidratado, do cara que está maior está desidratado.
Não
ele
funciona, na luta não funciona assim.
Você não sabe disso. Você já lutou?
100%. Não precisa lutar, Rose.
Você não sabe disso. Um excelente exemplo foi o rapaz que lutou com o Neymar. Qual o nome dele?
Não me lembro. Eu vi a luta.
Yamaguchi. Choichi Yamaguchi.
Yamauchi.
Ele acabou de lutar. Ele foi posto numa categoria acima da dele. E aí ele falou que ele se sentiu tão bem depois da luta que ele estava mais ágil, que ele estava se sentindo muito melhor.
Tem casos e casos.
Agora ele não corta mais peso.
Mas tem casos e casos. Isso aí é uma coisa que eu sei.
Quando você bota na balança e você pesa, o mal que faz o corte de peso, ele cortando o peso, o cérebro demora de 48 a 72 horas para se reidratar. Então, quando
Rose,
você...
Mas a gente não tá dizendo que não faz mal. Faz mal pra caralho.
Então não tem que fazer.
Mas não funciona assim. Não, isso é o que a gente tá falando.
Deixa eu explicar uma coisa para você. A regra do corte de peso foi criada para proteger o atleta. Foi para proteger o atleta. É a mesma regra. Ela foi agora deturpada ou virada de uma maneira que ela está matando os atletas.
É, concordo com você, mas só que hoje.
Então tem alguma coisa errada, pode ter.
Todo esporte de combate tem paridade de peso. Todo combate tem categoria de
exatamente.
Peso, então você tem que. Então, por exemplo, eu não vou botar Quer dizer, no caso do Vinícius, eu acho que ele até luta no 61 e eu acho que ele é grande, mas tem outros casos que não
eu prefiro
não
colocar todo mundo na balança, tá? E todo mundo, eu digo na balança até touché, porque não foi nem isso que eu quis dizer, mas eu prefiro colocar todos os casos na balança, né? Fica até engraçado isso aí. E ver realmente qual é da parada, porque eu acho que quando você faz a lista de tudo que negativo que o corte de peso pode trazer para você, de kidney failure, de falha de órgãos, de tudo...
Você está não, certo.
Você quando está você certo. Vê isso, você fala para mim, porque o cara vai ter uma vantagem. Isso aí foi coisa que foi ensinada tantos anos atrás que as pessoas não conseguem nem entender
mas,
como é que ela fez isso.
Não, porque no judô o cara também ele luta com o cara...
Mesma coisa. Judô,
mesma coisa
wrestling...
Em luta. Sim, mas ele aí tem que ter...
Na verdade, esse corte de peso brutal vem da cultura do wrestling, né?
Então,
e aí
migrou deixa eu te explicar uma coisa aqui. Deixa eu só te explicar por que o One funciona melhor que tudo isso aqui. Porque no One, eles estão lutando no walk-around weight. Por exemplo, o Lineker. O Lineker, você sabe que o Lineker era campeão de não bater peso, certo? O Lineker ficou traumatizado com o negócio de bater peso. Não era nem mais que ele não batia peso, que ele tinha simplesmente ele entrava em parafuso, certo? No One, ele luta perto do peso que ele anda. Entendeu? Ele não permite que ele vá lá para baixa 10 quilos e volte. Ele não permite. Ele luta mais ou menos do peso que ele anda. Todos eles são assim. Então, por exemplo, se eu fosse levar o Vinícius lá, ele lutaria, ele nem lutaria no 61, ele lutaria no 66, porque é mais ou menos o peso que ele anda. Entendeu? Então, a beleza desse sistema, que é exatamente isso que está falando hoje. Ele não permite que as pessoas desidratam para chegar no peso para voltar. Ele não permite. E eles são tão rígidos com isso que se fizeram o exame de urina do cara. Como fizer, como... E foi bom acontecer isso, porque você vê que todo mundo diz, eles não têm third party supervision, nada, tal, mas eles seguem a regra dele. Tanto é que o Rotang, No primeiro evento da Amazon Prime, era um cara muito importante na luta, ele não passou na hidratação e não deixaram lutar.
Exatamente.
Então, deram um exemplo de que realmente segue a regra dele.
O One, pra mim, essa situação do One, e olha, eu não tô querendo tirar o mérito do One, adoro o Dr. Wang, tenho falado direto com ele, tenho aprendido bastante, mas o One, pra mim, essa situação do One, com o negócio do peso, da desidratação de alguma porcentagem e tudo, é mais ou menos como acontece aqui em casa quando eu mando as crianças botarem a toalha no banheiro. Quando eu vejo a toalha no meio do caminho, eu falo, bora botar essa toalha no banheiro, por favor?
Aí ela não diz, é verdade.
Só um minutinho, mas deixa eu terminar o meu pensamento. Elas levam a toalha pro banheiro e largam a toalha na porra em cima da, da pia. Por que que não pendura logo a toalha e termina o serviço? O One é mais ou menos isso. Então já, por que, que tem que usar essa desidratação? Desidrata nada. Qual o seu walk around weight? Então esse é o peso que você luta.
Exatamente. Então esse é, por exemplo, se o cara aparecer lá no One com uma roupa de sauna, eles tiram, eles não deixam.
Exato,
não permite,
mas assim,
não
você ainda está. Mas existe uma desidratação, tem uma porcentagem de desidratação.
Sim, sim, mas
isso
não
tem que ser cortado.
Sim, olha, peraí. Olha só, eu entendo o que você está falando, mas a verdade é que nós nunca vamos ter perfeição nisso. Sempre vai ter. Bom, mas olha, o que acontece? No ano, sim, aí tem um jeito, não é de burlar. Não é bem burlar, mas você pode ganhar um pouquinho, por exemplo. O cara vai lá, desidrata, perde 2 quilos, né? Ele ia perder 10, mas só perdeu 2. Só que aí...
perder essa porra de
deixa eu acabar.
Porque ele peso que o cara tem que lutar.
Exatamente. Ele tem que lutar, ele tem que atingir um certo peso, que é o peso combinado da luta, certo? Aí ele foi lá e perdeu 2 quilos, que nem isso o One quer, mas... O nego dá uma burlada, ele perdeu 2 quilos. O que ele faz? Ele perdeu 2 quilos de água que eu, você, perdemos numa sauna, é fácil, não é uma coisa que é absurdo, não é uma coisa drástica, né? Aí ele toma, aí ele fica 500 gramas abaixo do peso, toma água, fica, vai lá e mija, aí aquela água que ficou na bexiga, ele passa a hidratação. Então, sim, existem formas de se dar uma, como se diz, uma batizada, meu. Mas não permitiu que ele fizesse uma desidratação extrema. Tá? Esse que é o grande problema. O nego está perdendo 10, 15 quilos. O nego está chegando na balança, carregado.
Né?
É absurdo que você... Porque eu já tive no ano e já tive aqui. Depois que eu tive no ano, depois que eu vi o sistema lá, que eu me dei de conta de como é ignorante o que nós estamos fazendo aqui. Agora, como o ano não tem supervisão de comissões atléticas e não tem essas coisas todas, e tem todas essas pessoas que criticam sem julgam e criticam sem nunca ter visto a coisa. Então, o One aqui, ele tem uma conotação negativa, mas é porque as pessoas não entendem. Outra coisa que eles falam, que agora eles consertaram melhor ainda, mas falar negócio de exame de doping. Tinha, como eu já tive atleta que foi pego no doping. Agora eles botaram o ADA lá. Agora vai estremecer. Eles estão tentando consertar. Aí diz assim, mas lá não tem supervisão de comissão atlética. Mas aí eu te pergunto, isso é pior ou é melhor? Outra coisa que eu vi no Twitter hoje, o cara falou, mas no ano o cara chega lá, se o dono não gostar da decisão da luta, ele vai lá e muda. Não, ele não muda a decisão. O que ele faz? Quando ele acha que a luta não foi julgada corretamente, o que ele faz? Ele vai lá, dá o bônus de vitória para cada lutador e faz a revanche. Sabe? Olha a coerência da coisa. Aqui tem várias, quantas lutas que são completamente mal julgadas e fica por isso mesmo. As pessoas perderam um dinheirão, tudo, perderam o ranking, perderam oportunidade, perderam tudo e ficou por aí, não é? Tá, acabou. Ficou no passado. E depois, aquele lutador, porque nós temos um sistema também de que não é MMA, e como qualquer luta, vai se perder, vai se ganhar. Não tem ser humano que não possa ser vencido, né? Então, a derrota é muito caro no MMA. O cara pode ser um puta lutador, vende 3 derrotas e ninguém mais quer. Entendeu? Então, isso é uma coisa que eu sou muito, muito, como é que eu vou dizer, muito firme na minha... Eu não sou dono da verdade, não sei. Tem gente que sabe muito mais que eu, mas essa aí, pela experiência própria que eu tive um atleta problema, que é um dos melhores atletas do mundo, e quase que acabar a carreira dele. O Lineker, já pensou se o Lineker não luta mais? Porque não consegue bater... É, não consegue bater 61 aqui nos Estados Unidos, sabe? Agora
o Lineker, o UFC deixou o Lineker ir embora, o cara top contender, de tanto problema que ele tinha pra bater peso. Loucura, né?
A história é mais complexa.
Eu acho que
essas pessoas... A gente tem que dar uma olhada nesse negócio de corte de peso mais profundamente, mas agora eu estou feliz de anunciar que os lutadores no comitê vão poder fazer essas decisões.
Sim, isso é ótimo. Isso aí...
Vão poder ser debatidas no comitê, para vocês saberem, corte de peso, educação do cérebro, contratos que não são justos pelas promoções, qualquer punishment, qualquer tipo assim, castigo que eles deem aos lutadores, porque eles dão muito castigo aos lutadores. Quem é o mais afetado disso tudo sempre é o lutador. Castigos, managers que não têm as licenças corretas, que estão fazendo coisa errada.
Não, você foi ótimo você falar isso, porque o lado, se no lado desportivo, dentro do octágono, não se está fazendo uma boa gerência, quem dirá na parte business? Na parte business, isso aqui, eu acabei me tornando amigo do Peter Murray, que é o presidente do PFL, né? E ele vem do NFL e fala, isso aqui é o Wild West, isso aí eu vejo coisas aqui que são, assim, absurdas, entendeu? E então, o que adianta ter a comissão atlética se eles não vão gerir o esporte direito? É melhor não ter, melhor a gente ter outro sistema, né?
Para mim, assim, tem certas coisas que nem... O manager não pode ter um extensive criminal record. O manager não pode ter...
Nem promotor, nem ninguém. Nem juiz, imagina, ninguém.
Então, hoje em dia não acontece isso. Tipo, aquele cara, aquele ali, o maior exemplo disso. Vai, pelo amor de Deus.
Não, a corrupção, o que está acontecendo, sabe, Rose? Infelizmente... Do tempo que eu estou envolvido no esporte, de uns anos para cá, a corrupção no esporte está aí para todo mundo ver. Eu te mostro vários casos.
Eu tô por aqui já de coisa de corrupção. Eu tô assim. O negócio diferente de mim agora, Alex, eu acredito, é primeiro porque eu tenho a Carla e o Eric. A Carla, ela cresceu como eu, mas ao invés dos esportes de grappling, jiu-jitsu, essas coisas, ela cresceu no Muay Thai, no kickboxing, no boxing, as partes da luta em pé, é onde ela cresceu. Então, ela é da comunidade. São duas mulheres que nasceram criadas dentro da comunidade e um cara como o Eric, que é um advogado crânio no sistema regulatório. Então, dessa maneira, a gente pode conversar. Eu, às vezes, eu saio das conversas. Eu tive uma reunião com o Texas, eu tive um ataque de ansiedade. Eu chorava com um ataque de ansiedade depois de uma reunião com ele. Pelo descaso, pelas coisas que eu senti ali na hora.
Verdade. Então, infelizmente, o Texas é um caso que eles não querem saber. Lá aconteceu um caso agora recentemente comigo, que a balança que estavam usando para checar, como aconteceu com o Charles do Bronx, a balança que estava sendo usada para checar o peso estava abaixo... Estava diferente do oficial. Então, o que acontecia?
Estava acima da comissão, né?
O atleta checava o peso lá no de checagem, estava no peso, mas chegava lá fora, não estava no peso, ele tinha que ir lá ficar mais 2 horas, porque aí eles forçavam o cara a esperar 2 horas, o cara desidratado. Olha que absurdo, entendeu? Absurdo.
O legal disso é que agora os lutadores não só têm o assento na mesa que era inicialmente que a gente queria, eles agora têm uma mesa inteira para fazer essas decisões. Eu acredito que vai adicionar para o ABC também o poder de poder fazer certas mudanças nas regras e também o entendimento de que as pessoas estão fazendo essas regras sabem o que está acontecendo, mais do que qualquer outra pessoa.
Agora, Rose, eu te alertei que vai ter resistência. Né? Se essas pessoas, eu tenho conversado com eles.
Eu adoro resistência. Eu sou uma mulher que está bem com uma discussão, com uma confusão.
Eu fiquei muito triste da atitude. Eu gosto muito do Robinho. Fiquei muito triste da atitude que ele teve com você. Porque ele falou...
Vamos mudar de assunto. Não precisa nem falar sobre esse assunto.
Não, mas não, tem conta, que falar. Conta, a verdade é que isso é resistência a pessoas que estão querendo fazer o bem para o esporte.
Eu adoro o Herb. Eu adoro o Herb. Herb é meu... Eu adoro ele. Tipo assim, ele é um teddy bear. Eu acredito que o Herb não entendeu o que está acontecendo. Eu acho que essa é... Porque a gente pode sentar aqui... A gente nunca sabe o que passa na cabeça das pessoas, não é verdade? Então, assim, a gente pode sentar aqui e falar, pô, ela fica elaborando o que, que pensou, que... mas a gente não sabe. Então, eu acredito que o Herb foi falta de entendimento. E, mas não tem problema não, porque a gente tem muito tempo para educar todo mundo, está super de boa, sem erro nenhum.
Não, não, mas, Rosinha, infelizmente não é isso. A resistência, as pessoas não querem perder, eles não querem que uma pessoa igual você chegue e mostra para ele, mostra e faça uma coisa que eles não estavam fazendo. Tá? Você é um problema para eles. Eles deveriam estar fazendo isso.
Toda hora, estou começando a acreditar, gente.
Não, você é, porque você está fazendo uma coisa que deveria ter sido feita há muito tempo. Entendeu? Então, e o que acontece? Automaticamente, as pessoas entram, ficam, se defendem disso. É normal, eu já vi. Porque vem uma coisa, são tantas coisas, mas, gente, por que que é? Eu, até hoje, não consegui nenhum filho da puta que me responda por que que é que nós estamos usando balança mecânica nas pesagens.
Isso é uma coisa ridícula. Ridícula.
Ai, sabe o que a besta vem me falar? Não, porque a balança digital, o cara pode usar o celular e manipular a balança.
A pesagem do Charles mesmo, você quer arrumar mais conflito para aquela pesagem? Vai olhar como é que o cara ajustou a balança do Charles na hora da pesagem.
É, mas aquilo já foi um outro... Eu estava lá, a Norma esteve na mesma situação. Foi absurdo, absurdo. Teve um grande erro do empresário do Charles. Ele não poderia ter... E eu... Porque eu tinha a Norma não era ninguém. Se eu falar, a Norma não vai lutar, ele fala, foda-se. Né? Agora, o Charles, ele tinha alavancagem para falar assim, não, meu irmão, se vocês vão me tirar o título, vão tirar meu dinheiro, vão cobrar uma penalidade pro erro de vocês, eu não luto. Só que o empresário não teve esse culhão para fazer isso.
Esse é o maior problema, sabe por quê? Os empresários não têm coragem de falar, os promotores, as pessoas, porque eles têm sempre alguma coisa a perder. Eles podem usar isso para prejudicar eles de alguma maneira. A diferença entre eu e a Carla é que a gente não tem nada a perder, vou me atacar agora. Para fazer o que comigo? Nada. Não tem poder nenhum sobre mim.
A conversa que eu tive com o Diego Lima, que é um dos empresários. Acho que o Charles é gerenciado pelo Diego e pelo
Macaco. Não, é gerenciado por um cara lá, amigo lá do Macaco, tal de Wade lá. Eu tava lá, eu gosto muito do Macaco, eu tava doido para pegar uma carona com eles. Eu pensei assim, opa, eles vão brigar e eu vou pegar uma carona, né? Porque o troço tá tudo errado. Gente. Ninguém teve culpa, nós, e nem a Norma, nem o Charles teve culpa que a balança de checagem estava pesando mais leve. Ninguém teve culpa disso. Agora, esses caras são incompetentes, são amadores. Qual foi o resultado final da situação? Ele perdeu o título, ele correu um risco enorme. Se ele perde aquela luta, ele estava no sal, ele perdeu um dinheiro enorme. Se sou eu, não luta, porque continua campeão.
Eu processava. Eu sou um pouco diferente, sou bem americanizada.
Também, pode ser.
Essa também, né? Se ele não luta, ele continua campeão, né?
Exatamente. Então, o que que acontece? Se ele não luta, ele continua campeão. Então, ele fala, não, se vocês vão fazer isso comigo, eu não luto. Aí, o que que ia acontecer? Eles tinham que rebolar para fazer ele lutar. Entendeu? Só que... sei lá quem foi, não
teve os carrões. Faltou os
carrões. Faltou os carrões. O cara não tomaram.
Na conversa que eu tive bem rasa a respeito disso, chegaram a pensar nisso e o Charles bateu o pé que queria lutar porque queria lutar.
Não, mas peraí. Aí também é o seguinte, né, cara? Tem que ter alguém com a cabeça no lugar. O lutador sempre quer lutar.
O
lutador sempre tem alguém que tem que falar, não, peraí, olha o que, que você vai perder se lutar. Não pode ser assim, você tem que jogar duro. Falar que não, peraí. Porque se ele não luta, ele continua campeão, não acontecia nada disso. E ele tinha toda a justificativa do mundo para não lutar, porque não foi culpa dele.
Vale a pena lembrar, só para as pessoas saberem um pouco sobre as leis, no Arizona, a lei do Arizona, a pessoa tem que pesar até 24 horas antes da luta, é a regra. E eles pesaram o Charles 28 horas antes da luta. Então, foi, na verdade, feito de maneira incorreta também.
Também, como também na Arizona, não é permitido se tirar mais de 20% da bolsa, tiraram 30% da bolsa da Norma e disse que tiraram 30% da bolsa dele.
Pois é, então assim, Eu estou muito feliz que agora vamos poder... E outra coisa, todo mundo que assinou esse documento agora tem um direito a um voto, e eu vou deixar que dessa maneira que as pessoas decidam. Então, eu não tenho o direito de dizer quem eu acho que tem que ir, porque você sempre, quando você tem esse negócio, foi o que você falou, Alex, esse negócio de fazer a decisão pensando no emocional. Não tem que misturar. Então, todos esses 250, obviamente, crescendo, que está de atletas assinando, continuando a assinar, eles têm direito a um voto para, tipo, quem quer assinar já está. Ou vão poder agora, vão ter um lugar para falar, olha, aconteceu isso. Todo mundo vai ter um lugar que pode ligar e ser escutado. Olha que loucura, que maravilha isso, gente.
É isso aí.
A melhor coisa que podia ter acontecido.
Deixa eu falar, eu tenho que ir, minha filha. Mas olha só, Rose, deixa eu te falar uma coisa. Estou do seu lado, adorei tudo que você está fazendo. Eu sei que tem certas coisas que eu entendo de uma forma diferente, tá? Mas eu tô junto nisso aí, tá bom? E precisou, chamou, você viu que hoje eu não sou... Rafa sabe que eu não sou muito de entrar em podcast, né? Tenho um pouco de vergonha dessas coisas, né?
Pouco eu vi não, hein?
Mas eu não... Essa sua iniciativa é excelente, tô junto. Eu tenho que te avisar as coisas que eu sei, porque eu conheço todas essas pessoas. Eu vou sempre pegar eles de um outro ângulo que você pega, entendeu? Eu vou escutar certas coisas deles que você não vai escutar. Mas essa é a minha função para te ajudar nisso aí. Eu estou junto.
Não, eu não falo isso acontecer, mas no final está todo mundo junto, porque a intenção é boa, os corações bons se juntam e tudo acaba dando certo.
Isso. Deixa eu ir, que eu tenho que fazer. Não, obrigado. Rafa, obrigado, tá, meu filho?
Alex, obrigado você, pô.
Me manda mensagem que eu entro de vez em quando eu entro. Quando tiver fazendo nada, eu entro, bom?
Vamos. Você vai pra Abu Dhabi?
E que Abu Dhabi, cacete?
Não vai?
Não, eu vou pra lugar nenhum. Eu acabei de chegar de Londres. Aqui, eu tenho que sair, meu irmão. Beijo.
Então vai. Abraço, valeu, obrigado. Aê. Irado, né?
Estamos aprendendo.
Eu gosto de falar com ele. Ele é bem.
Ele é bem inteligente. Ele sabe o que é parado. Eu acredito que ele tem uma visão, obviamente, diferente da minha, o que é uma boa coisa, entendeu?
Não precisa concordar. Cada um tem seu ponto de vista.
Mas eu acho que ele também. Todo mundo que tem o coração no lugar certo vai caminhando na direção correta. Então, valeu.
Um beijo. Rose Grace. Segue lá.